com a realização do debate de ontem, que ao mesmo tempo é uma nota positiva também, mas negativa no sentido em que a ausência do PSD, na pessoa de Emílio Sousa, é revelador de que há aqui uma matriz um bocadinho, não direi antidemocrática, porque as pessoas têm o direito de se ausentarem deste tipo de debates, de partilha de ideias, mas que revela um bocadinho de desconsideração pelos feirenses, que era lamentável e que era desnecessária. Por outro lado, referir efetivamente, e aqui acompanho o Moreira, que foi positivo, deu para ouvir algumas coisas interessantes de todos os candidatos, acho que estiveram bem. Tenho aqui também a acrescentar em relação às candidaturas algo também positivo. Parece-me que, segundo o que eu li, o Nós Cidadãos também irá avançar no nosso concelho com uma candidatura, que é sempre de saudar e é sempre de louvar. Queria aqui também realçar como positivo, na última Assembleia Municipal, a moção que foi aprovada do Bloco de Esquerda em relação às touradas, que o nosso município agora é um município livre de touradas, que me parece positivo, até porque a Praça de Touros já de lá desapareceu, como nós aqui suspeitávamos, aquilo não se realizou. E por fim, tinha aqui uma nota, que eu vou tentar ler isto aqui sucintamente, e depois até vou pedir aqui a ajuda da Margarida para me esclarecer, que é uma nota boato autoromática autárquica, que é mais ou menos o seguinte. Tanto quanto podemos perceber, nas Caldas de São Jorge parece que havia um candidato que foi apresentado e depois foi desapresentado, e apareceu uma candidata apresentada que, pelos vistos,
parece que vai acabar a geringonça. Vai ser um geringonça.
Pelo menos pelo que eu percebi. Por isso é que eu chamei boato autoromática ou autárquica. Eu vou tentar repetir isto aqui outra vez de uma forma mais ou menos lenta. Boato autoromática autárquica. Percebeu? E então ia pedir aqui a ajuda da Margarida se, de facto, se confirma que a candidata que é apresentada nas Caldas de São Jorge é esposa do aquele tal senhor que nós, digamos, era um... Pronto, não usava propriamente boa fé a fazer aqueles espetáculos traumáticos, não é? Pronto. Se é, de facto, a esposa dele e, por sinal... mãe de uma cavaleira. Ou seja, isto a ser verdade,
de cavalinho. Da cavalinha.
Cria aqui um embróglio político.
Da marca cavalinho.
Oh, Sandra, então, como é que é esta coisa de vocês são a favor das touradas ou não são? Explique lá aqui, só para nós percebermos, que eu não percebi.
E eu, sobre este respeito, posso responder como responderia Carlos do Carmo: morrer uma andorinha não acaba a primavera. É que o facto de existir uma pessoa que tem um pensamento e é casada com e defende, não descaracteriza o todo. Não me parece seja complicado que exista pessoas com pensamento. Isso é para complicado para quem tem pensamento único. E admira-me o Bloco de Esquerda colocar essa questão.
Está posto em questão a geringonça.
Isso é
hoje.
Próprio de quem acha que o pensamento único é que é o bom. E nós somos um partido pluralista, aceitamos todo o tipo de pessoas completamente diferentes.
Isto não é nada, isto são as minhas notas, isto para mim suscitou-me quase como aquela das fotografias lá dos galos. Achei aquilo um monte de interessante. Isto também achei muito interessante.
Dos galos?
Sim, sim, o fulano das fotografias às galinhas.
Canedo.
Aquilo foi muito giro.
Há festa na aldeia.
Eu não iria, sou agora orientação sexual, religiosa, de pensamento e de... Eu não ando por aí, porque as pessoas têm direito. Eu não sei se é verdade, se é mentira, não lhe posso confirmar com segurança sobre isso.
Ainda não há candidatos oficiais.
O que eu acho é que...
Mas não tem nada traumático que aquilo.
Mas ó Paulo. Mas repara,
eu estar a discutir
aquilo que é o pensamento de cada um, que vincula o próprio,
acho que não vou estar a impedir da pessoa ter um pensamento próprio, uma orientação própria, uma religião própria e por aí fora. Não posso estar a impedir isso.
Pronto, isto era a minha nota.
Agora não confirma porque não tenho a certeza absoluta disso.
Eu devia-vos deixar espetar aí as navalhadas, não as navalhadas como se chama na tourada.
O ferro.
Ó Filipe Moreira.
Mas não, espera. Mas a senhora pode até ser casada.
Uma nota de esclarecimento quase, que eu não percebi, por isso é que eu
estavas com dúvidas, boato, já não tens dúvidas agora.
Automática ou autárquica?
O Bloco de Esquerda não tem ninguém que defenda a tourada. O Paulo, você não tem no então, você não sabe, disse a palavra certa. E é importante.
A senhora pode ser casada com toda a
Curiosamente, o Bloco de Esquerda. Curiosamente, o Bloco de Esquerda.
Vamos lá pôr as coisas no ponto em que elas são.
O Paulo.
O facto de haver uma pessoa.
Sempre
não,
o Bloco.
Não mata,
é sempre o Bloco a provocar isto.
Não mata coisíssima nenhuma, porque eu também conheço o Paulo e o Paulo conhece-me a mim e sabe que nós não fazemos censura de pensamento a esse nível. E o facto de uma pessoa ter essa opinião que os tem, há quem defenda as touradas em todos os partidos, não faz com que o partido defenda as touradas ou não.
Mas Margarida Grisa, curiosamente,
não vincula o partido. O partido tem órgãos próprios que decidem.
Mas Margarida Grisa e Paulo Oliveira, curiosamente, neste mandato, não sei, mas no mandato anterior, a única Câmara do Bloco de Esquerda era, curiosamente, uma Câmara num Conselho com tradição dogmática. Salva-Terra de Magos.
Ah, isso, era isso. Salva-Terra de Magos.
Salva-Terra de Magos.
Que tem grande história.
E tradição dogmática.
E vocês não conseguiram acabar lá com a tourada.
E foi bom.
Pois foi,
a cara de caso do Filipe para o Paulo. Atenção.
Afinal,
quem tem telhados de vidros não pode atirar.
Bom, esta parte final está a ser de facto fantástica. A forma,
Ainda precisa de pedigree, reverência juvenil.
Vocês estão aqui a fazer uma deturpação.
Esta parte, ó Paulo, esta parte
constatação só primeiro, mas a culpa disto é tua.
Mas é assim, Paulo, a parte interessante foi a cara de caso do Filipe para
não
ti.
Não era cara de caso, ele estava a cicatar a coisa, ele estava a provocar. Não,
aquilo de lama tourada.
Eu vou explicar. Eu de vez em quando leio assim umas coisas que me suscitam algumas dúvidas, aliás, já trouxe aqui as minhas notas finais.
Isso foi uma dúvida transversal a vários quadrantes políticos.
Não, e até era nem era suposto nas notas finais ter havido diálogo.
Não, mas foi interessante. Isto tornou-se interessante.
Foi melhor que a encomenda. Diz ali o Filipe. O Filipe diz.
Bom, não sei se repararam, já levámos muito tempo para lá da hora.
Só para dizer, só mesmo para terminar isto, Nelson, que pronto, está claro que a única alternativa à esquerda é a CDU.
A CDU não se candidata em conselhos onde tormaquia é tradição.
Exatamente.
Já ficou claro.
Nós temos a maior parte dos nossos conselhos, a tormaquia é tradição. Aliás, é
um Alentejo. Alentejo.
É um assunto que é agora fraturante. Não é fraturante, mas é muito difícil. É muito difícil.
Mas a tormaquia é mais no Ribatejo, apesar do Alentejo. Apesar do Alentejo haver aquelas situações, tipo arrancos e não só por aí abaixo, mas o Ribatejo é que tem mesmo tradição.
E nós temos muitas câmaras no Ribatejo, não é? Península de Setúbal. Zona
mais ou menos, exato.
Santarém, temos Constância. Constância não tem muita tradição de tormaquia aqui, mas aqui, naquela região há muita gente que defende muito. E não é fácil, não é fácil. Porque se aqui no Norte, e precisamente
Constância é pequenina,
que nunca tivemos nem sequer uma Praça de Tours, ao contrário de Espinho, ou do Povo de Varzinho, ou assim, nós cá não temos tradição nenhuma.
Exatamente.
Lá é uma tradição que está muito enraizada e que há muita gente a viver da tormaquia. Não é fácil.
E há praças de touros em quase todas as terras. Mas aos reis, notas finais.
Começo pela Corrida de Santiago, que se realizou no passado domingo.
O Filipe falou.
Eu falei que destaco, era o Mário Jorge Pires,
naturalmente,
lá um espacinho na
recorde
para fazer
de participantes. Mas sublinho, acima de tudo, portanto, a organização e a rede de voluntários, cerca de 60 voluntários que se envolveram nesta corrida para que tudo corresse bem. Sim, senhora, 60 voluntários, aproximadamente.
Diz o Paulo, são quase tantos como os habitantes de Rimião. O Paulo tenta picar, a sério.
Não, depois, a outra nota vai para a comunidade educativa, para as paróquias, para as freguesias, para as comissões de festas que nesta época começam a realizarem as festas tradicionais, populares, e, mas acima de tudo aquelas que são feitas nas escolas, como o São João, como o Santo António, onde as crianças começam a viver aquilo que é a nossa matriz, que é a nossa cultura, a nossa tradição. E portanto queria sublinhar também que tivemos este fim de semana também o São João, e houve muitas escolas que também fizeram as suas festas de São João nas suas comunidades educativas, e assim também como nas paróquias e como nas freguesias, porque temos paróquias no concelho onde o padroeiro também é São João Batista. E portanto acho que essas tradições devem se manter, e acima de tudo são e devem também passar esta mensagem aos mais jovens, para que eles entendam também o que é que fomos no passado, também, porque um povo sem cultura é um povo sem passado, é um povo sem cultura, e portanto nós temos também que ensinar os mais novos aquilo que fomos, fizemos.
Margarida, notas finais? Também muito curtas, e vamos terminar.
Exatamente, vamos ser muito breves. Vou tocar efetivamente no debate que se realizou ontem na Biblioteca Municipal, promovido pelo jornal Correio da Feira no âmbito dos seus 120 anos, e em que estiveram todos os cabeças de lista à Câmara Municipal, à exceção do PSD, Emílio Sousa, que é dupla negativa, porque há 4 anos atrás, tudo que era debate aparecia e mais viessem. Agora que tem a responsabilidade de ser candidato e ser presidente da Câmara, foge ao debate. Isto é muito revelador de uma certa atitude de pessoa que não tem que prestar contas e se recusa a esse debate. Acho que vai numa linha daquilo que nós entendemos que não deve acontecer na política, que é de participar neste tipo de iniciativas. E por isso mesmo nós também, e pela positiva, lançamos o chamado orçamento participativo, que chamamos Pop Beta, que está na nossa página e pode ser consultada através popbeta.pt. Está a ter uma adesão fantástica, que já temos mais de 12 mil pessoas que estiveram a consultar essa página e essa gravação, em que é revelador que as pessoas querem efetivamente participar nos destinos do nosso concelho. E, portanto, é uma nota muito positiva e é demonstrativo de que nós temos razão quando, para combater até os índices de abstenção elevadíssimos que nós temos também no nosso concelho, chamamos as pessoas à participação, damos-lhe voz e mostramos quanto são importantes para nos virem dizer aquilo que querem para o futuro da comunidade, para depois nós integrarmos as 4 propostas que vão ser mais votadas. Isto está aberto à apresentação de propostas até ao dia 31 de agosto. Depois vão ser submetidas à votação e as 4 propostas mais votadas nós vamos integrar no nosso programa, sendo Câmara, vamos executá-las. Depois, sendo Câmara, vamos lançar o orçamento participativo nos termos normais, com 500 mil euros já em 2018. Porquê que é Pop Beta? Porque como nós não somos governo, tínhamos que avançar com este outro modelo, mas que de facto está a ter uma receptividade fantástica, e assim espero que continue, que é uma das ferramentas de participação mais ricas que nós temos no concelho.
Eu vou lá propor uma rua com o nome do Álvaro Cunhal.
Porque este executivo não lhe o fez.
Já foi aprovado. Exatamente. Na Assembleia Municipal, vários executivo não cumpre o que foi aprovado na Assembleia Municipal.
Exatamente.
E vou propor a rua com o nome de Álvaro Cunhal, e depois vou fazer outra proposta, que é uma estátua a mim mesmo. Porque em Lisboa ganhou uma estátua, o orçamento participativo ganhou uma estátua do Eusébio. Foi o primeiro orçamento.
Mas o Eusébio já tinha morrido, portanto não foi ele próprio.
Eu hei de morrer um dia também.
Mas tem que morrer primeiro.
Mas eu gosto, eu quero uma estátua em vida, que é para eu poder apreciar a estátua. Agora, depois de morto, acabou, não é? Não, porque o orçamento participativo.
Foi igual àquela do Ronaldo.
Não, isso não, isso também não. Não, eu acho que essa ideia é uma ideia excelente. Foi uma das nossas propostas, o orçamento participativo, que o PCP gosta de chamar orçamento participado, e não participativo.
Então a ideia foi a vossa?
Não, não, não é ideia nossa. Há muitas... Não, não. Não, Mário Jorge, isso há, é uma ideia... Não.
Mas também os partidos têm pontos de convergência e bem haja no ponto de convergência.
E bem haja. Isso estava um debate interessante, que o orçamento participativo surgiu, a sua gênese é do Brasil, na América Latina.
Exatamente.
E tem nós chamamos orçamento participado porque achamos que deve ser mais participado do que só participativo, só o dar a ideia, deve ser participado, deve ser discutido, amplamente discutido. E é eu acho que é fundamental, acho que todos os municípios deveriam ter, mas depois também é preciso ter esse cuidado, não é? Um bocadinho claro, de filtrar e daí o participado, porque não é só a ideia ser votada, tem que ser mesmo participar, senão...
Convido todos à participação e ir à nossa página
senão
para,
vai ganhar
para
uma
darem
estátua,
as suas
estátua do Filipe Moreira.
Vou lá dar 3 ou 4 propostas.
Não.
Eu penso que a nível do município acho que é uma boa ideia, a nível local... Muito sinceramente.
Muitas estão a impor, a criar a defiança.
Então, os bolos são muito, muito reduzidos, muito pequenos.
O problema é que as juntas de freguesia não têm.
Envolve a comunidade.
O problema é que a maior parte das juntas de freguesia, os orçamentos quase não permitem.
Tem que ser coisas para a população em geral.
A nível do Conselho.
As pessoas têm que sentir, as pessoas têm que sentir que as suas ideias são importantes, que as suas ideias são executadas e haver a nascer.
Alvar, o ano passado já teve orçamento participativo. Alvar, o ano passado já teve orçamento participativo.
E Águeda já altamente promenada sobre essa matéria.
E assim colocamos o ponto final na edição de hoje da Praça da República. Nós voltamos dentro de 2 semanas. Entretanto, 2 semanas, depois 4 semanas e depois será o último na primeira semana de agosto.
Praça da República, a Assembleia da Rádio.
Assim colocamos um ponto final da edição de hoje da Praça da República, o seu amigo da rádio, como habitualmente aqui, de 2 em 2 semanas, em 92 FM, Rádio Agazul, a sua sintonia feirense. Convosco estiveram na apresentação e coordenação Nelson Paes, ainda presença em estudo do nosso habitual painel de comentadores, Margarida Garizo, Filipe Moreira, Walter Amorim, Paulo Oliveira e Mário Jorge Reis. A equipa que promete voltar dentro de 2 semanas aqui em 92 FM, Rádio Agazol, a sua sintonia feirense. Na próxima semana, Clube de Senadores, aqui em 92 FM. Então, fico por aí, fico com o Passageiro da Noite.